15
vezes 2.
15 minutos.
Um tema.
Duas opiniões.
Todas as quintas-feiras, aqui na sua RLX. Ora, sejam bem-vindos a mais um 15 vezes 2. Como sempre, cá estou eu, Sérgio.
E eu, Alexa.
E hoje vamos falar sobre o quê?
Hoje trazemos aqui, no fundo, uma novidade e uma notícia que foi muito falada durante esta semana. Uma notícia mais no mundo do entretenimento, neste caso no mundo dos livros de banda desenhada. A notícia, o anúncio de que John Kent, o filho de Clark Kent, portanto o filho de Kal-El, do super-homem tradicional, é agora e vai revelar-se como bissexual. Na imagem que foi propagada pelo seu criador Tom Taylor, John Kent é visto a beijar o jornalista Jay Nakamura. Portanto, um homem, o John Kent, assumindo assim a sua bissexualidade. John Kent é fruto da relação entre Clark Kent e Lois Lane. E é, para todos os efeitos, o novo super-homem, portanto, é a nova encarnação do super-homem. Não estamos a falar do tradicional Clark Kent, estamos a falar de John Kent, e este é, para todos os efeitos na banda desenhada hoje em dia, o novo super-homem. E para Tom Taylor, o seu criador, a declaração, quando fez este anúncio, a sua declaração foi que quando me ofereceram, e passo a ler, quando me ofereceram este trabalho, pensei, se vamos ter um novo super-homem no universo DC, é uma oportunidade perdida criar um novo salvador branco heterossexual. Estas foram as palavras de Tom Taylor, também ele um homem branco, portanto é muito estranho ver todo este racial profiling, este perfil racial constante que temos hoje em dia, em que todas as pessoas estão cada vez mais a ser categorizadas de acordo com a sua raça e a sua sexualidade, o que estamos a abrir um mundo cada vez mais segregado e não unido, o que é tristemente irónico face àquilo que estas pessoas dizem que é o objetivo. E aqui estamos num mundo em 2021 em que a grande notícia é que John Kent é um super-homem bissexual, porque criar um salvador branco hetero seria uma oportunidade perdida.
Aqui faz-me uma grande confusão, não o facto de ele ser bissexual, homossexual, lésbico, isso não faz, hoje em dia, não faz qualquer diferença a sexualidade dele. Para já não percebo porque é que revelam a sexualidade, porque é que é um foco num super-herói a sua sexualidade, mas passando isso à frente, aqui acontece que John Kent, ou Jonathan Kent, como é o seu verdadeiro nome, foi um personagem criado em 2015 e encarnava o Superboy. Seria ele o novo Superboy. E, basicamente, o que foi feito aqui, mais uma vez, foi algo que, na minha opinião, deveria, de alguma forma, envergonhar, ou pelo menos, envergonhar não digo, mas que deveria deixar furiosos todas as pessoas pertencentes aos grupos LGBT espalhados pelo mundo fora, que efetivamente querem representatividade no mundo das artes, no mundo da banda desenhada, cinema, etc. Porque isto não é representatividade. Isto é pegar em algo que já existia e agora dão-lhe uma roupagem diferente e tomem lá a vossa representatividade. Tal como fizeram quando escolheram que haveria um universo em que o super-homem seria preto, outro em que escolheram um novo filme de Ghostbusters, onde meteram todo o elenco feminino. Portanto, o que é que estamos aqui a fazer? A minha pergunta é exatamente esta, porque para mim isto não é representatividade. Representatividade seria, efetivamente, criar um personagem de raiz e mostrarem um personagem novo, com uma história nova, com um background novo. Isto é representatividade. Pegarem em algo que já existe, algo que tem uma história que já é conhecida, etc. E tornarem um homem, mulher, lésbico, gay, whatever, não é representatividade nada. É não só um chip trick, pegas em algo que já existe, portanto não sequer precisas pensar muito, dás numa roupagem diferente e está bom, imprime aí para as massas, publicita isto e, por um lado, tu vais ter aqui um publicity stunt por parte destas empresas da DC, da Marvel, etc., porque ambos são culpados disto, já vou não falar da indústria cinematográfica. Portanto, e estão a utilizar aqui o token do, neste caso aqui será o token da sexualidade. Estão a utilizar aqui o token, não é? Para dizer, olha, toma, nós temos aqui a vossa representatividade que vocês tanto querem, é a mim que vocês devem recorrer quando querem representatividade, quando na verdade o que estão a dar é uma coisa em segunda mão, com uma pintura que nem sequer é uma pintura bem feita. Muitas vezes é uma pintura às três pancadas, só para cobrir aquilo que está por baixo e que está por trás. Portanto, na minha opinião, o que há efetivamente a retirar deste todo este espetáculo, todo este mediatismo que foi feito, porque depois há sempre a questão de vocês não gostam, é porque isto é uma ameaça à heterossexualidade. Isto não ameaça nada. Claro, não ameaça nada. E mais triste ainda é que alguém do movimento LGBT, alguém gay, queer, o que quer que seja, sinta que isto é o suficiente para ser inclusivo, para que se sintam incluídos. Se acham que isto é ser inclusivo, pegar numa coisa que já existe, dar-lhe uma roupagem diferente e agora dizerem, tomem, aqui está a representatividade que vocês tanto queriam. Se acham que isto é o suficiente, então, por mim, tudo bem. Né? Para mim não faz diferença nenhuma. Eu não vou ser o consumidor, não sou eu o público-alvo disto. Se vocês que são o público-alvo acham que estão a ser bem representados assim, boa. Para mim é, mais uma vez, um cheap trick, publicity stunt, chamem-lhe o que quiserem. É um hand-me-down, como também é utilizada a expressão. Ou seja, é algo em segunda mão, uma pintura fuleira por cima. Tomem só para dizer que vos dão alguma coisa.
Para mim, acima de tudo, é isto não é progresso, isto é regressão, e grande. E temo que ninguém esteja a ver, ou muito pouca gente, com toda a imodéstia que me assiste neste momento, muito pouca gente esteja a ver o quão regressivo tudo isto é. Isto é pegar, como tu disseste, num elemento que já existe, dar-lhe... dizer que ele beija um homem e ele agora é bissexual. Esta personagem não era bissexual, nunca foi bissexual. Se querem escrever uma personagem bissexual, escrevam-na de raiz. Isto tem um nome, chama-se tokenismo. O que é tokenismo? É quando, simplesmente para satisfazer uma parte da população-alvo, em vez de ter a consciência crítica e criatividade para criar algo novo, pego em algo que já existe, pinto, seja de que cor for. Neste caso, pegámos na sexualidade, mas poderia ser a cor da pele, a nacionalidade, a idade, seja o sexo de nascença, seja o que for, e digo que pronto, já está, é representativo. Pegamos nisso, por exemplo, com os super-heróis negros. Existem muitos super-heróis negros que não têm representatividade nos filmes. E o que é que se opta por fazer? Pegar num super-herói que é branco e pintá-lo. Isto é tão ofensivo porque há dezenas de super-heróis de origem que estão na prateleira e que ninguém pega neles porque estas pessoas acham que esses super-heróis não têm importância suficiente, que têm o super-herói branco que afinal pinto de preto e já está. Isso é tão ofensivo. É ofensivo de tantas maneiras. Isso sim é racismo. Isso sim é racista. É dizer, olha, a tua personagem, que é originalmente negra, não é tão interessante como a minha, que já é branca. Portanto, eu pinto esta branca de preto e por ti tu ficas contentinho. E isto é desprezivo, regressivo e é ir contra o sonho de Martin Luther King de todas as maneiras possíveis, que era julgar uma pessoa pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. Estamos a regredir e a ir para um mundo onde cada vez mais características superficiais à nossa personalidade, a cor da pele, a sexualidade, etc., são as características cada vez mais elevadas. Estas características não são relevantes para a nossa personalidade de forma nenhuma. A nossa cultura é. E isso nada tem a ver com cor da pele. Cultura nada tem a ver com cor da pele. Mas a sexualidade tem nada a ver, nada, nada. Deixa-me só acabar. E isto é, para mim, é trágico, porque isto é extraordinariamente regressivo. E não só. Vamos chegar a um ponto em que já não há empatia de forma nenhuma. Porquê? Porque estamos a dizer, mais um ponto de ofensa, estamos a dizer que os bissexuais só se sentem representados nos cómics se virem uma personagem bissexual. Isto é mentira. Eu não me sinto representada nos cómics se vir uma mulher nos cómics que não tem nada a ver comigo. A razão porque eu adoro videojogos, porque adoro filmes, é que eu adoro ver uma boa personagem que tem características que eu projeto de mim. Essa personagem pode ser a Ripley do Aliens, como pode ser o Kratos do God of War. O sexo da personagem tem zero a ver. Tem a ver a construção e como está escrita. Se formos assim, eu então nunca me sentir apresentada em coisa nenhuma, até aparecer uma mulher ruiva portuguesa que é atrás dos montes e que por acaso é do Sporting, é heterossexual e gosta de videojogos. Quer dizer, se vamos criar camadas e camadas e camadas e camadas para nos sentir apresentados nos mídia, nos modos de entretenimento, isto tem um nome, chama-se segregação. Isto elimina qualquer tipo de empatia e experiência humana. E estamos a sobrevalorizar características que lutamos anos para dizer, nos movimentos antigos, nos movimentos LGBT antigos, lutávamos para dizer, não, os gays são pessoas normais como todas as outras. Agora não, aparentemente são especiais. Aparentemente precisam de representação especial. A mesma coisa com as raças. Antigamente lutávamos para todos diferentes, todos iguais. Agora não, aparentemente precisamos de elevar todas as outras raças que não sejam a branca. Isto é ridículo, ridículo, e vai chegar a um ponto que não há qualquer ponto em comum na sociedade. E vai ser o quê? Deterioração completa dos valores e sociedade ocidental, que acho que no fundo é o que estes movimentos todos querem.
Efetivamente é um pouco por aí, ou seja, a construção de um mundo melhor passaria por encontrar pontos de convergência entre as várias nações, entre os vários povos, entre as várias pessoas. E hoje em dia isso está completamente posto de parte e o que se procura é identificar quais são os pontos de diferença e esses pontos de diferença em alguns seletos grupos são para serem enaltecidos e noutros são para ser reprimidos. E é isto que temos hoje em dia, é a sociedade que vivemos, que acha que para efetivamente termos igualdade, agora vamos ter que passar por uma fase em que um grupo da sociedade que numa altura foi reprimido, agora tem que ser o opressor para que se gere igualdade. E não se percebe que a igualdade que se pretende é não haver nem opressores nem oprimidos. Que é algo que é muito giro na teoria, mas que não existe. Mas tudo bem, isso seria, se calhar, conversa para outro tema. Mas vamos assumir que, neste momento, aquilo que se quer é o ponto de equidade. Se nós pensarmos numa forma, vamos imaginar, numa sinusoide, não é? numa onda representada num gráfico, nós temos um limite positivo, mais um, temos o centro, que será em zero, e temos o limite negativo, que será menos um. Aquilo que nós deveríamos querer alcançar é o zero, o equilíbrio pleno. Mas neste momento, a maior parte das pessoas acha que, como nós já tivemos muito tempo no um, para atingirmos o equilíbrio, temos que ir para o menos um agora durante muito tempo, até atingirmos o equilíbrio, quando o equilíbrio está a meio. Neste momento, recuar ao menos um, quando tu sabes que o ponto de equilíbrio é a meio, é apenas ser... é apenas querer fazer o mesmo mal que condenámos aos outros por nos terem feito. E pronto, eu não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar.
Tenho uma coisa a acrescentar apenas, uma última reflexão. Para se procurar uma sociedade evoluída e efetivamente progressista, não se pode apagar a história, não se podem destruir estátuas e fingir que isto não existiu. O que tem que se fazer é criar história nova. Não é esquecer a que já foi, não é destruir as estátuas, mas fazer estátuas novas a símbolos que então valham a pena comemorar. A mesma coisa com os cómics. Não é a pintar os cómics antigos que nós vamos conseguir qualquer coisa. Tem que se criar personagens novas, histórias novas, referências novas para a juventude. Não é apagar as referências do passado, é criar novas para as gerações do futuro. Não é isto que está a acontecer. Isto é regressão. Nunca será progressivo.
E pronto, aqui temos mais um tema e para a semana cá estaremos de volta com mais um tema, duas opiniões e 15 minutos. Até para a semana.
Até para a semana.
15
vezes 2.
15 minutos.
Um tema.
Duas opiniões.
Todas as quintas-feiras aqui na sua RLX.